A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Ela vai estar a cargo das redes sociais. Vamos recordar que das 17h30 às 18h de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média em 1530. E estamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e estamos também no WhatsApp. Mas no WhatsApp só dá para enviar mensagem por escrito. Não vale telefonar, porque não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, o WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado vai ser Adolfo Maria, nacionalista angolano, esteve no princípio da formação do MPLA, no princípio da luta anticolonial e, portanto, uma excelente oportunidade para falarmos da história do MPLA, pois recentemente o presidente João Lourenço parece que deu pontapé de saída para a desmistificação de certos aspectos da história, ao dizer que ele era o quinto presidente do MPLA e não o terceiro. E, portanto, hoje uma oportunidade para pormos a história, vá lá, na via correta, ou pelo menos sob uma nova perspectiva. Mas isso, antes de irmos a isso, vamos às notícias e eu vou começar na Tanzânia, onde entidades oficiais disseram que mais de 130 pessoas morreram no afundamento de um ferry no Lago Vitória, ontem à tarde. As autoridades continuam a efetuar buscas por mais vítimas. Até agora, 37 pessoas foram salvas.
Em Angola, a Procuradoria-Geral da República anunciou ontem que encaminhou para o Tribunal Supremo o processo de José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Soberano de Angola, e de Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, para se pronunciar e marcar a data de julgamento. José Filomeno dos Santos e Walter Filipe estão acusados formalmente pelo Ministério Público dos crimes de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. A constituição dos cidadãos em arguídos deriva do facto de ter havido uma transferência irregular de 500 milhões de dólares de Angola para o exterior, recuperados posteriormente pelo Executivo.
Em Moçambique, dois ataques de um grupo armado com fardas militares deixou mortos e feridos na província moçambicana de Cabo Delgado, na manhã de ontem. Há notícias de 10 mortos e que os atacantes incendiaram 30 casas. Num outro ataque, fontes locais disseram ao jornal moçambicano Mediafax que os atacantes, que a população chama de Al-Shabaab, dispararam também bazucas contra militares que se encontravam num carro blindado.
E na Dinamarca, um tribunal de apelação confirmou que um cidadão dinamarquês de origem ruandesa pode ser extraditado para o Ruanda, onde é acusado de participar no genocídio de 1994.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita, ao meu lado, a Mayra de La Salette. E hoje vamos ter connosco Adolfo Maria, nacionalista angolano. Esteve na hora da formação do MPLA, de todo aquele processo, portanto, no final dos anos 50, início dos anos 60, que depois levaram à luta armada pela independência. Hoje decidimos ter aqui Adolfo Maria porque recentemente o presidente João Lourenço afirmou, no seu discurso de tomada de posse do presidente do MPLA, que ele é o quinto presidente do partido e, portanto, deixou muita gente em Angola surpreendida, pois, vá lá, a mística da história do MPLA diria que ele seria o terceiro a partir de Agostinho Neto, portanto, escondendo ou pelo menos ignorando um passado antes de Agostinho Neto. E nada melhor que termos aqui Adolfo Maria, porque ele conhece bem essa história. Adolfo Maria, pelo que se sabe, pelo que nós lemos desde o discurso de João Lourenço e por aqueles que seguem a história, ele poderá também ter errado. Ele não é o quinto, não é verdade? Parece que é o quarto. Explique lá porquê.
questão de nascimento do MPLA, desde há muito está envolvido numa nebulosa, porque ele parte de uma data, 1956, que não corresponde à realidade. Mas por razões de ordem política, do combate político que o MPLA tinha de travar com o seu rival, a UPA, que depois deu a FNLA, na procura de legitimidades, de legitimações, e, portanto, a UPA reclamava-se de ter nascido em 57, que não é verdade, nasceu em 57, nasceu a UPNA, a União das Populações do Norte de Angola. Bom, o que é certo é que essa data ficou consagrada como oficial depois de tanto ser propalado. Eu próprio, quando dirigi a Rádio Angola Combatente, era obrigado, por, embora soubesse que assim não era, mas pronto, já sabemos que quando se está num combate político a propaganda é diferente da verdade histórica, porque há a necessidade de afirmar o movimento, o partido ao qual pertencemos, não é? E o nosso combate era muito duro. O combate no MPLA era duríssimo contra a dominação colonial portuguesa e contra a guerra que, de facto, que a UPA nos fazia, que no terreno, matando os nossos guerrilheiros, e também nos areópagos internacionais, não é? Em que ela se dizia mais representativa que o MPLA, inclusive utilizando argumentos racistas. Bom, o que é certo é que essa data fez caminho.
Sim.
Depois, o MPLA, tomando o poder, tornou-se, portanto, aquilo que era, digamos, o propalar da história do movimento, tornou-se, ao nível do Estado, uma consagração inclusiva, através de feriados e outras coisas assim. Bom, de maneira, e isso porque o primeiro regime de Angola foi uma ditadura, não é?
Sim.
Era um partido único e um regime muito repressivo. Bom, seja como for, era um pensamento único e as coisas foram andando. Surpreendeu-me a intervenção, a frase do presidente João Lourenço, por duas razões. A primeira, porque realmente, para positiva, que abre um debate. Abre um debate, ou pelo menos diz, afinal, houve mais coisas do que aquilo que se propala. Quer dizer, fica assim subentendido para o ouvinte, ou para o cidadão. Por outro lado, afirmou muito categoricamente que ele seria o quinto presidente e que, portanto, o primeiro teria sido Elídio Machado. Ora, eu já respondi, vamos lá ver. Acho que foi muito bom, e aliás o clima agora é de abertura, e esse clima de abertura foi inaugurado pelo presidente João Lourenço, de facto, e é bom que se discuta este e outros temas nacionais, porque a luta de libertação foi uma luta complexa, portanto não há verdades absolutas, mas há também muitos materiais para se chegar à verdade histórica. Bom, eu já argumentei sobre essa questão no Novo Jornal, numa entrevista longa que me foi feita, e de facto, quer dizer, quando nós todos, eu fui preso também em 1959, naquela vaga de prisões nacionais feitas pela PID portuguesa, a Polícia Política Portuguesa colonial, não só Polícia Política Portuguesa, e então uma vaga que começou em 29 de março de 1959 e estendeu-se por todo o ano. Ora, nenhum dos presos foi preso por ser do MPLA ou da UPA, quer dizer, não existiam. E, portanto, não existiam e estão nos arquivos da Torre do Tombo, está nos arquivos da PID que foram recuperados. Nós todos fomos interrogados sobre movimentos diversos de várias siglas.
Sim.
A MNLA, ela, etc. É Lua, bom. E o próprio Lídio Machado também não foi preso porque pertencia ao MPLA. Não está lá escrito, não nos autos da PID.
Bom. Sim.
Isto foi um ponto. Segundo ponto, o próprio Presidente Neto, que conheci e eu conheci pela primeira vez quando ele desembarca em Luanda em dezembro de 59, Depois, o presidente, Agostinho Neto, nessa ocasião era médico, ele vai, o que é que sucede? Como todos aqueles grupos tinham sido, grupos políticos clandestinos dos anos 50, tinham sido desbaratados pela PIDE, ficaram muitos também, mesmo passaram centenas e centenas de cidadãos, de nacionalistas, pelas cadeias. Só foram julgamentos 50, né? E alguns até, pronto, conseguiram escapar, quer dizer, não foram referenciados. E com alguns desses, Agostinho Neto fundou o MINA, Movimento para a Independência Nacional de Angola. Ora, se o MPLA já existisse, ele não ia formar o MINA.
Claro, claro.
Primeiro, agora, segunda outra questão. Desse MINA, depois esse grupo MINA manda ao exterior para Cavira. Porque, entretanto, sabia-se que estava já um grupo de intelectuais com os quais já estavam referenciados há muito tempo, e alguns deles tinham sido companheiros de Agostinho Neto em Lisboa. Esse grupo estava em Conakry. Bom, que esse grupo era constituído por Viriato da Cruz, por Mário de Andrade, pelo Azancô de Menezes, por Matias Miguel, pelo Eduardo Macedo dos Santos, pelo Hugo Azancô de Menezes. Bom, que de facto é sim, isto passa-se em meados de 1960, esse sim já tinham acabado de formar um movimento chamado MPLA.
Muito bem.
Esse movimento, isso ainda há um outro elemento. E porquê é que eu digo que foi assim? Porque, por uma razão muito simples. Bom, eu próprio também tinha passado em Paris em 1959, tinha conversado com o Mário de Andrade, sabia que o Viriato, que tinha sido em 57 de Angola, estava na Europa, mas não, o Mário não me falou que ele havia o MPLA e que, portanto, devíamos fazer atividade política em nome do MPLA. Ora, o que sucede é que na Conferência de Túnez, promovida pelo FLN, e onde Frantz Fanon teve um papel muito importante, houve um grupo de nacionalistas das ex-colónias portuguesas que se apresentaram com o nome de MAC. Amílcar Cabral, Viriato da Cruz, Azancô de Menezes e Lúcio Lara. Perante quem? Perante... Frantz Fanon até não gostou nada da sigla. Eu não vou agora reproduzir, mas parece que... Mas não é, parece, foi-me contado por um dos participantes, Azancô de Menezes, que ele se referiu depreciativamente à sigla, que era vaga, que... Bom,
sim.
O que é certo é que depois da Conferência de Túnez passou-se então à construção do MPLA. E quando Pacavira vem de fora, depois de ter contactado o Matias Miguel e Lúcio Lara, ele vem com as instruções para, a partir daquela data, seria mais ou menos meados de 1960, começar-se a fazer atividade política no interior do país em nome do MPLA.
Muito bem.
Pronto, esta é a história que eu já contei, aquela que eu vivi.
Sim, e quem é que foi o primeiro presidente, então, do MPLA? Foi o Mário de Andrade, não é verdade?
Exatamente. Claro, sim. Formando-se o MPLA. O grande arquiteto do MPLA foi Viriato da Cruz.
Sinto-me.
Foi o homem que... O Viriato da Cruz era, de facto, uma pessoa... pronto, nós conhecíamos do ano, quer dizer, era o fulano que fundou o primeiro Partido Comunista angolano, onde estava o Elídio Machado, onde estava o António Jacinto, onde estava o Mário António.
Professor.
E, portanto, pronto, ele saiu em 1957, contactou e pronto.
Ok. Sim, está. Adolfo Maria, olha, eu vou-lhe pedir para, quando vierem as próximas perguntas, ser um bocadinho mais breve, porque tenho a certeza que vamos ter muita gente. Olha, mas já agora você mencionou duas coisas interessantes. Eu já tenho ouvintes aqui em linha, mas duas coisas muito interessantes que talvez mais tarde possamos abordar é o facto de que os fundadores do MPLA, o Viriato da Cruz e o Mário de Andrade, terem acabado por ser... O Viriato da Cruz morreu no exílio e o Mário de Andrade também se acabou por, vá lá, revoltar contra a presidência de Agostinho Neto. Mas talvez tenhamos a oportunidade de falar isso. Eu vou já passar aos ouvintes, porque ao fim e ao cabo este programa é para os ouvintes, e tenho um ouvinte que está na província do Zaire, que é o Sr. Evaristo Congo. Sr. Congo, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente, Santa Rita.
Muito bem, Sr. Congo, faça favor.
Sim, muito obrigado, muito boa tarde, muito boa noite lá, muito bom dia lá nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Voz da América por fazer um trabalho excelente para a libertação desse país e para a democracia desse país.
Muito obrigado.
Se fosse a Voz da América, o próprio MPLA não mudava, conforme ela está a mudar. Então, essa é a rádio que nos dá voz, nós que não temos voz dentro do país. Agradecemos, em primeiro lugar, a Voz da América.
Muito obrigado.
Agora, boa tarde, senhor Adolfo. Em primeiro lugar, senhor Adolfo, você é mais velho, penso que conhece bem a história do MPLA. Mas eu me admiro muito, o MPLA começou a montar estátuas que está aqui no Kifongonde, Luanda, lá em Luanda. É a estátua da guerra da FNLA. Segundo estátua, o MPLA que ele foi montar, é do quinto carnaval, é do tempo da esfápula, porque eu entrei na esfápula desde 77, que estou na vida militar, na vida militar. Entrei em 77, vinha sair em 98. Agora, eu queria saber a história mesmo do MPLA. Se o MPLA se bate no peito, ele que libertou o país, ele que chutou colônia, porque ele que combateu nesse país. Por que, que o MPLA que ele não monta uma estátua onde ele conseguiu derrotar os coloniais, os tropas coloniais que é portugueses? Onde morreram as fápulas, pelo menos 20 fápulas? Então, essa história do MPLA que libertou o país, para mim, penso, não sei, senhor convidado, parece mentira, porque quem tinha tropa naquele tempo era esse MPLA. Eu nunca tinha tropa, nem o Nica não tinha tropa.
Muito bem.
Essa história que nós estamos vendo, esse estado que ele está a montar, é guerra de invasão entre nós, os irmãos. Mas eu espero nunca montar esse estado onde ele derrotou os tropas coloniais portugueses. Nem presos coloniais nós não vimos, porque quantas tropas portuguesas que ele tinha na mão, pelo menos apresentar no Acordo de Alvaz. Nós não vimos isso, nunca escutamos essa história.
Muito
então,
bem.
Então, segunda pergunta. Por que, que o MPLA vai dar a Via Express que saiu na série Benfica para calcular o nome do Fidel Castro? Enquanto quando ele estava em vida, dentro do país dele, ele disse que não pode me dar nome nem na rua, nem estátua para ele me montar, porque não, Fidel Castro, não pode chamar, não quero.
Pronto. Agora, o MPLA... Muito obrigado. Era o senhor Evaristo Congo, no Zaire. Adolfo Maria, este ouvinte, basicamente a pergunta dele é que se pode dar crédito ao MPLA por ser o único libertador do país. O que é que você pensa?
Bom, vamos lá ver. Eu estive nas fileiras do MPLA. Depois, eu próprio sofri a repressão do MPLA, dos meus companheiros. Porquê? Porque aderi e fui um dos grandes motores da tendência do MPLA, de uma das divisões do MPLA, chamada Revolta Ativa.
Exatamente.
Na qual teria estado também o mais andado, Joaquim Pina. Portanto, e vivi a luta de libertação, quer no seu combate político, quer no seu combate armado. E, de facto, e hoje e posso afirmá-lo, o nacionalismo angolano não se resumiu ao MPLA, longe disso. O MPLA é uma das componentes do nacionalismo angolano. E nos primeiros anos da luta armada, a supremacia no terreno militar era evidentemente da FNLA. A UNITA só se formou a partir de 1964 e começou a ter operações militares em 1966, no final de 66. Bom, quando chega o 25 de Abril, portanto, e se inicia a descolonização, o MPLA está bastante enfraquecido, porque por más estratégias, na nossa opinião, foi por isso que fomos também para a dissidência, e portanto, por divisões, e a FNLA também não está no terreno muito bem implantada, mas tem, de facto, um exército na base de Quincuso bastante numeroso. Mas eu, como patriota, e como, na minha opinião, o acesso à independência devia-se ter evitado a guerra civil. Pronto. E isso foi muito mal para o país. Portanto, pronto, é isto que eu quero dizer.
Sim.
Eu reconheço que os três movimentos contribuíram de maneira diferente e em tempos diferentes para a derrota do sistema colonial português, do colonialismo português.
Muito bem. Mayra, parece que eu vejo-te aí a escrever muito, portanto, deves ter muitas perguntas aí pelas redes sociais.
É verdade, João. Perguntas e comentários. Muito boa tarde, professor Adolfo Maria. Aqui, pelas redes sociais, temos uma série de perguntas. Para já esclarecer, talvez, os internautas que se ligaram a nós após o professor ter respondido à questão de quem foi o primeiro presidente do MPLA. Há aqui várias pessoas a achar que foi Ilídio Machado e o professor já esclareceu dizendo que foi Mário Pinto de Andrade. Entretanto, Malone Kilolo, em Luanda, mais precisamente na Mushima, diz o seguinte: se houve mentiras em torno da história, por que razão o professor Afonso Maria não veio ao público contar a verdadeira história antes? Raimundo Pires pergunta se o professor vê um dia Eduardo Santos a responder em tribunal devido ao desfalque de 500 milhões de dólares do BNA para o exterior, uma vez que, na qualidade de presidente, na altura, ele autorizou essa operação. E eu vou deixar estas duas perguntas para si e depois podemos voltar.
Está bem, ok.
Bom, respondendo à primeira pergunta, eu tenho livro escrito. Primeiro, não sou professor.
Bem, a gente chama...
Exato.
Portanto, não sou professor, chamo-me Adolfo Maria, e eu tenho, portanto, há vários escritos, vários livros da minha autoria, e há um primeiro livro que, portanto, chamava-se Angola no Percurso do Nacionalista, Conversa com Adolfo Maria, do historiador Fernando Pimenta, e foi publicado afrontamento, e publicado em 2006, e eu já esclareci esta questão. Bom, e portanto, isso não é só agora. Portanto, pelo menos publicamente, já desde 2006 que venho dizendo isso. Anteriormente, ou porque não houve ocasião para falar, ou porque talvez não houvesse ocasião para ser na receptividade a afirmação, reparem que eu fui expulso de Angola, eu e Gentil Viana, além de depois ter passado prisão e escondido da polícia, etc. Portanto, quero dizer que, de facto, quando depois de eu começar a escrever, eu falei sempre desta questão. Pronto. Agora, quanto à questão posta sobre o ex-presidente José Eduardo Santos, francamente, eu não, até porque não tenho dados e não me queria pronunciar sobre essa questão. Não é?
Muito bem, claro. Pronto, então vamos agora para outra vez para os telefones, Omeira. Vais ter que esperar aí.
Exato.
Porque eu também tenho gente ao telefone.
Eu e os internautas.
Eu tenho aqui um ouvinte em Luanda, na capital. É o ouvinte João Carlos. Senhor João Carlos, está-me a ouvir?
Sim, faz a volta, ouvi.
Muito.
Boa tarde, Santa Rita. Boa tarde para o povo aí. Muito obrigado pela vossa boa atenção.
Muito obrigado.
Eu vou fazer uma pergunta. Eu fui militar na antiga FAPLA e antes de ser FAPLA era empelar movimento. Eu me ofereci voluntariamente em 75, antes da independência. Batalhei na segunda região, 8 anos. Combati sempre o tempo todo, fiz 8 anos. Eu agora queria perguntar uma coisa. Será que todos aqueles mobilizados que não têm custo de vida, não têm uma vida social, não têm caixa social, recorrem aos institutos do Estado, como eu, recorri ao senhor João Lourenço, uma pessoa que batalhou comigo em Cabinda, com o senhor Bolingó, Pedalei e outros, as pessoas que estão à frente para ser recepcionistas, deram-me uma resposta muito chata. Quem é você para falar com o ministro da Defesa? Fui ao partido, também deram-me a mesma resposta, uma ofensa moral pública. Agora pergunto eu, será que eu sou a alma do outro mundo que não posso falar com o senhor João Lourenço?
Muito
o senhor que batalhou comigo?
Muito bem.
É
pronto, obrigado. Era o senhor João Carlos. Olha, Adolfo Maria, eu tenho-lhe a dizer que esta é uma questão que surge todos os programas que nós temos aqui, semanais. Portanto, são veteranos que se dizem abandonados. Isto é uma questão que se arrasta há anos. E nós temos aqui sempre um ouvinte ou outro ou mais a levantar esta questão. E eu não sei se você quer comentar.
Sobre isso, não vou, eu vou só apenas... Quer dizer, Bolingó foi um companheiro que eu conheci na 2ª Região Política como militar. Ele era comissário político na zona na base Inés. E o comandante Pedalé, que era o comandante da região. conheci-os bem, convivemos bem e tenho até cartas do Bolingó quando ele foi para a terceira região. O que eu queria dizer, não vou pronunciar muito, mas acho que é extremamente justo que os combatentes sejam tratados com carinho pelo Estado. E uma das é importante que o Estado angolano se debruce sobre o problema dos antigos combatentes. E resolva toda uma série de situações que realmente me parecem injustas.
Muito bem. Então agora vou para
Esta
o Uambo.
É a minha opinião.
Muito obrigado. Olha, então agora vou para o Uambo, para o ouvinte Júlio Pereira, que está no Uambo. Senhor Pereira, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, sim, sim.
Muito bem, Sr. Pereira. Se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradecia rapidamente, porque estamos a chegar ao topo da primeira meia hora. Faça favor.
Obrigado, obrigado. Eu só queria perguntar primeiro ao Adolfo Maria a criação do ente lá que foi fundada primeiro pelo Ilídio Machado, outros falam do Mário Pinto de Andrade e outros falam para os outros de Agostinho Neto. Quero saber, afinal de contas, qual é o melhor fundador do Embela? É o Agostinho Neto? Ou é o Ilídio Machado? Ou é o Mário Lemo Pinto de Andrade?
Muito
é
bem.
A primeira pergunta.
Ok, a primeira já foi respondida. Sim, diga, diga.
E a segunda, só queria saber a situação do governo, presidente atual, João Lourenço. Sobretudo, ele fala muito da intolerância e ele tratou nas suas declarações combate à corrupção, à impunidade e outras coisas, mas na forma que estamos a ver as suas mudanças, uns que não sabem o que ele quer fazer. Estão a dizer que não, isso é a melhoria. Mas as mudanças não fazem parte da melhoria. Como é que isso é a lavagem da cara do ente lá para ser um pouco aliviado no peso de 1995?
Obrigado.
Obrigado.
Era o senhor Júlio Pereira, desculpe, senhor Júlio Pereira, tive que o cortar porque estamos a chegar ao topo da primeira hora. Bem, a primeira pergunta o nosso convidado já respondeu, portanto...
exatamente. O primeiro presidente do MPLA foi Mário Pinto de Andrade.
Exatamente.
O segundo presidente foi Agostinho Neto.
Exatamente.
E depois...
José Eduardo dos Santos,
agora João Lourenço.
Agora, não sei se quer comentar esta questão.
Quanto ao resto, sobre a governação de João Lourenço, eu penso que há um outro clima, um outro ambiente, e os problemas agora discutem-se bastante livremente. E a verdade é que ele, num ano não se pode fazer, de governação, não se pode fazer muita coisa. Podem-se anunciar medidas, tomar algumas outras medidas, mas os resultados não se podem ver assim. Isto é a minha opinião,
sim,
como cidadão, não é? Logo assim, nos primeiros meses de governação.
Muito bem. Mayra, não sei se temos tempo para ele responder, mas...
Só aqui, exato, eu vou deixar esta pergunta e se não houver tempo, passamos então para a segunda parte. Nzinga Lubelo pergunta como foram, e estas são palavras de Nzinga Lubelo, como foram corridos a FNLA e a UNITA de Luanda em 1975?
Foram corridos pela força das armas, não é, Adolfo Maria?
Sim. Não, é isso, quer dizer, isso já se sabe que realmente tendo-se optado por exclusão dos outros, cada um procurava excluir o outro, principalmente a FNLA e o MPLA, quer dizer, e então pronto, usando-se as armas, cada um usou as armas que tinha e os aliados que tinha para vencer o outro.
Sim.
De maneira que, neste caso, o MPLA, que tinha um forte apoio da população de Luanda, teve a tarefa facilitada e
exatamente
conseguiu.
Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim...
sozinho.
Exatamente. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Portanto, Adolfo Maria, não desligue, mas eu vou recordar aqui aos ouvintes que a partir das 18 horas nós vamos estar também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Na internet, voaportugues.com. No Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a ter aqui um programa muito interessante. Eu queria pedir aos ouvintes se pudessem debruçar sobre questões históricas, enfim, da história do MPLA e de Angola, a história da luta de libertação, seria, pois, interessante, pois temos connosco um convidado, Adolfo Maria, que sabe muito, muito, muito sobre isso e, portanto, é uma oportunidade para nós procurarmos, vá lá, afastar a cortina da mitologia, não é verdade? Mas antes de continuarmos com o Adolfo Maria, vamos fazer aquilo que fazemos sempre. Temos o Norberto Sateco em linha. Ele tem a revista de imprensa de Angola de hoje. É uma revista de imprensa muito curta. Continua connosco.
O seminário O Crime de Estado em Grande Plano, declarada a guerra contra os maiores gangsters do país, matéria ilustre e imagem de José Eduardo Santos, vira de Escopa Lipa e do general Leopoldino Fragoso. Caso dos 500 milhões de dólares Nunda e Libado e Norberto Bacia em prisão domiciliar, escreve o semanário, que refere também que Álvaro Sobrinho está em segurança máxima a preocupações sobre a suposta falência do Banco Espírito Santo. O semanário Expansão chamou para a manchete um ano de João Lourenço, do exonerador implacável ao combate à corrupção. TAG vai ser sociedade anónima e tem nova administração, lê-se também neste semanário. O Liberdade chamou para a manchete Copa Lipa, Dino, Paulo Cassoma e José Eduardo dos Santos, de lobos vestidos a cordeiro, Álvaro Sobrinho foge o rabo à seringa. O Jornal de Angola traz na sua primeira página, visto para investidores, coloca fim à burocracia. Tribunal Supremo, Zeno e Walter Filipe foram acusados de vários crimes. No Novo Jornal escreve em caixa alta a dívida de 13 milhões de dólares a paga semáforos em Luanda, uma dívida contraída pelo Ministério do Interior a uma empresa de eletrónica. Mão pesada da justiça chega ao círculo do poder. Dois dos principais casos de corrupção na era de João Lourenço abalaram os tentáculos da nomenclatura política esta semana. A partir do AMBO, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos já continuar com o nosso convidado. A Mayra tem aqui mais perguntas da internet. Eu já tenho mais ouvintes em linha à espera. Mayra.
Obrigada, João. Quase Mpelenda. Ouviu a sua sugestão e coloca aqui uma pergunta histórica com vários elementos. Portanto, vamos estar atentos. Nos anos 60, a UPA, FNLA, foi o único movimento que foi classificado de terrorista. Era impossível o MPLA combater o colono, pois era uma ala do Partido Comunista em Angola, CPA. Segundo um historiador congolês, o MPLA surgiu para combater a UPA e não os portugueses. A UPA foi golpeada. Então, a pergunta para Adolfo Maria é a seguinte. A causa racial não é a origem dos tabus quanto à liderança do MPLA? Porquê que Nito Alves tocava sempre nesta tecla, mesmo depois da independência, que alguns eram privilegiados?
Boa pergunta, Adolfo Maria. Nunca podemos escapar, nas antigas colónias portuguesas, nunca podemos escapar a esta questão racial. E você esteve lá no meio.
Exato.
Diga, faça favor.
E também, mas atenção, primeiro, eu rejeito inteiramente a interpretação de que o MPLA era uma emanação do Partido. Não. O MPLA é um movimento nacionalista, nasceu da vontade, que foram várias vontades que passaram por vários sítios, e sobretudo o MPLA tem a matriz sociológica, é sobretudo urbana, e portanto o MPLA é um movimento genuinamente nacionalista, como também o era a UPA. Portanto,
sim.
Essa argumentação não
sim,
tem
claro,
sentido.
Sim.
Agora, quanto à pergunta, sim, é verdade que o depreciar, por exemplo, o MPLA, na medida em que ele era mais transversal a toda a sociedade angolana, e, portanto, inclusive, tinha mestiços, e acabou por ter alguns brancos, portanto, tornava um alvo fácil de pessoas ou de movimentos com posições étnicas, sobretudo. E a UPA começou por ser essencialmente étnica e essencialmente referente a uma etnia angolana, mas embora depois agrupasse também gente de outros sítios.
Agora,
a minha resposta.
Sim, este ouvinte, portanto, está nas redes sociais, tocou na tecla do Nito Alves.
Exato.
Ele diz, e eu isso não tenho bem a certeza, é que o Nito Alves também sempre levantou essa questão racial como parte, vá lá, da busca de apoio. Você...
Bom, vamos lá ver, eu assisti a várias lutas políticas, quer dizer, e quer entre movimentos, quer dentro do próprio MPLA. E, sim, portanto, bom, e também estive em vários países, né, africanos. No combate político, normalmente usam-se todos os argumentos. E quando... E usam-se todos os argumentos. E um dos argumentos mais, digamos, no caso de uma colónia, os argumentos mais fáceis e mais mobilizadores são aqueles que vão mexer com ressentimentos. Pronto, da dominação colonial. E, portanto, são argumentos populistas e que realmente não ajudam a avançar o pensamento, mas são muito utilizados. E em várias fases, eu assisti isso, em várias fases do MPLA, esse argumento também foi utilizado dentro do MPLA. Uhum. Né? Com mais ou menos má fé, mas o objetivo era precisamente arregimentar, digamos, pessoas para as causas que se defendiam, para as ideias que se defendiam. Portanto, quer o argumento racial, quer o argumento étnico, são aqueles mais fáceis de utilizar e que são mais manipuladores, uhum, da adesão popular.
Muito bem.
João, sim. Vou aproveitar, enquanto o João continua a apontar, Coisa Impelenda acrescenta outra questão, que é a seguinte: porque é que o nome de Chipenda foi excluído da lista dos presidentes do MPLA? Pois, segundo diz Coisa Impelenda, dizem que ele foi eleito presidente do MPLA em Lusaka.
Ora, muito bem, você de certeza que sabe,
sim,
sobre isso,
exato,
porque é também na questão da revolta ativa.
Já falei, porque eu estive nesse congresso.
Exatamente, exatamente.
O Chipenda, de facto, nunca... Vamos lá ver, quando a delegação da direção se retira do congresso, nós acabámos também por nos retirar, na medida em que o congresso era feito para unir as três tendências e já não havia de ser sentido. O Chipenda ficou no terreno e organizou um grupo que o elegeu. Mas, de facto, quer pelos estatutos, quer pelas regras que tinham sido estabelecidas para o Congresso, ele não podia sair, não podia ter sido eleito presidente. E também, como tal, não foi reconhecido. Portanto, o Chipenda foi, autoproclamou-se e por poucos dias, e foi muito efêmera essa sua autoproclamação, autoproclamou-se presidente do MPLA. Mas, de facto, nunca foi presidente do MPLA. Nunca,
sim,
nunca foi.
Portanto,
esse episódio do Congresso apenas.
Pois, convém aqui esclarecer para os ouvintes que desconhecem, portanto, que esse Congresso no MPLA, e você fez referência ao princípio de que havia...
Em agosto de 74.
Exatamente.
Em havia... agosto de 74, em Lusaka, por pressão também dos países limítrofes, amigos, que queriam ver o MPLA unido.
E era, portanto,
por
três facções.
As três tendências se reuniram. Era... Revolta Altiva, a nossa, Revolta do Leste, de Chipenda, e a facção da direção.
Muito bem. E depois acabou por ser a facção da direção, a facção de Agostinho Neto, que acabou por ser reconhecida, não é verdade?
Sim. Aliás, já agora acrescento que 15 dias depois, ou um mês depois desse congresso, em setembro, três chefes de Estado africanos, entre eles Mbabi, eles forçam a um acordo só entre três personalidades para realmente dar uma direção ao MPLA, dado que tudo anteriormente tinha falhado. E nessa direção, portanto, é aceito pelas pessoas que assinaram, e seria então presidente do MPLA, Agostinho Neto, e dois vice-presidentes, Joaquim Pinto de Andrade e Daniel Chipenda.
Tá bem.
Isso é o que se passou.
Muito bem. Muito bem. Mayra, não sei se tens mais, eu tenho aqui ouvintes em linha.
Pode ir aos ouvintes e depois volta a mim rapidamente,
tá
que
bem. Okay.
A lista
okay.
é longa.
Então eu vou para o ouvinte Sebastião Lila, que está na província do Zaire. Senhor Lila, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite.
Boa noite, senhor Lila. Faça favor.
Ah, ok. Boa noite ao convidado, o Dr. Adolfo Maria. Como
muito
está?
Bem. Ele está a ouvir, faça favor.
Ah, ok. Está bem, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte. Durante a luta de libertação, como Cabinda, eu pergunto,
houve nacionalistas cabindenses nesta luta de libertação nacional.
Ah, muito bem.
O que nós verificamos até hoje, a minha pergunta é, o porquê que o MPLA não reconhece estes cabindenses que juntos lutaram para libertar Angola? Casos como o Evaristo Domingos Quima, Nicolau Gomes Pensa, Pedalé, etc, etc. Por que o MPLA não reconhece? Eu não sei se o doutor Adolfo Maria está capaz de me responder, porque isto aqui até agora nos inquieta.
Muito bem.
A segunda,
está bem, diga.
A segunda é, o que se passou em 1974, a não presença da delegação da FLEC nos acordos de Alvoa. Eram essas minhas duas perguntas.
Muito bem.
Boa contratação.
Adolfo Maria, isto também é uma questão que vem sempre nos nossos programas, cabinda.
É muito delicado, sim. Vamos lá ver. O Pedalé, eu acho que o MPLA reconhece, então, o ministro da Defesa, Pedalé foi ministro da Defesa, né? Depois, Evaristo Quimba, né? Depois, Nicolau Spencer tinha sido morto em combate. Havia o Chimpuati, que era nosso... que era, pronto, que era o representante em Ponta Negra. Eu acho que reconhece, não é? Até tiveram altos postos no Estado, não é? E agora, qual era a outra pergunta?
A pergunta era o que é que você pensa...
sobre a FLEC.
Sim.
Bom, vamos lá ver. Nos acordos de Alvor foram chamados só 3 partidos que estavam em armas.
Sim.
A FLEC não tinha qualquer atividade armada, até atividade militar. Aliás, a FLEC, ao longo dos tempos, foi havendo várias FLECs, várias divisões, né? Quer dizer, quer atuando de maneira clandestina no Congo Brazzaville, quer no Congo Kinshasa. E digamos, a FLEC tinha hostilidade, tanto do MPLA como da FNLA. Mas, portanto, ela não tinha, digamos, peso na luta anticolonial, tinha pouco peso. E, sobretudo, ficou decidido, quer pela potência colonizadora, Portugal, quer entre os partidos, quer entre os movimentos, não é? Que os acordos seriam só discutidos e assinados pelos 3 movimentos em armas no momento do 25 de abril de 1974, que foi a Revolução Portuguesa em Lisboa.
Muito bem.
É isto que eu queria responder.
Muito bem. Mayra.
Ainda sobre Cabinda, Inocêncio Macaia pergunta por que motivo o MPLA desvaloriza os acordos assinados com os cabindas depois da libertação e diz ele, uma vez que Agostinho Neto tinha assumido que, e passo a citar, estamos de passagem em Cabinda. E se não se importar, Adolfo Maria, eu vou colocar uma pergunta também de António Multa, no Quando Cubango, que diz que neste momento o MPLA está a ser encurralado para um campo onde se deve salientar a verdade. E ele pergunta se Afonso Maria acredita que todos os dirigentes do partido estejam preparados para coabitar com essa etapa.
Ah, essa pergunta é boa.
Mas eu começo pela primeira. Eu não conheço realmente esse acordo, ou os termos de acordo, nem a frase de
Agostinho Neto.
Não, não ponho em causa, mas estou só a dizer que não conheço, portanto não posso pronunciar. Sobre a segunda questão de que hoje estão a pôr em causa muitas afirmações sobre a história, né? Quer do MPLA, quer do país, não é? Não, eu acho que, quer dizer, há sempre uma resistência a procurar a verdade, que a verdade venha ao de cima. Tanto mais que ela suportou toda uma mitologia que ajudava, e é preciso que ajudava realmente, a apresentar o MPLA como única força, etc, etc. Portanto, sabe-se muito bem que o MPLA tem exercido o monopólio da vida económica, social, cultural e política em Angola. Né?
Uhum.
Bom, mas o que é interessante é que, felizmente, na minha opinião, altos dirigentes do MPLA, e que têm uma força tremenda que é dentro do partido, que era o nível nacional, estão dispostos a
discutir todas estas questões. Uhum. Isso é extremamente positivo, porque nunca antes tinha sucedido. Ai daquele que pusesse em causa qualquer afirmação oficial.
Sim,
portanto,
muito.
Isto agora, e eu estou à vontade para dizer, nos primeiros anos da República, fuzilava-se. Depois, pronto, amenizou-se com o Zé Eduardo Santos e, quer dizer, e então, mas continuava só o pensamento oficial a vigorar. E hoje, uma figura que vem de dentro do MPLA, como é o presidente João Lourenço, que na minha opinião me parece ter compreendido precisamente o momento histórico, ele, portanto, propicia ocasiões, uma abertura para que realmente os cidadãos comecem a pensar livremente e a falar livremente. E é por esse meio que se há de conhecer a realidade e se há de encontrar os caminhos para o futuro. Não só para conhecer bem o passado, mas sobretudo para se analisar bem o presente e para sabermos projetar bem o futuro.
Exatamente. É como se costuma dizer, não é? Conhecer o passado para compreender o presente e perspectivar o futuro. Mas a Mayra está ali com muito nervosa, tem muita gente
Tenho mais gente e, Adolfo Maria, esta vai ser a última pergunta das redes sociais e é, mais uma vez, sobre Cabinda. Willy Gomes refere o Tratado de Simulambuco de 1885, E em que Cabinda tinha o estatuto de protetorado da coroa portuguesa. E ele pergunta como é que se explica que esse estatuto de protetorado separado passa a considerar Cabinda, ou como é que se passa desse estatuto para Cabinda como parte integrante de Angola?
Ah, essa é a grande questão, não é?
Bom, eu aí, quer dizer, aí eu de ser jurista então, e sobretudo professor, como me chamaram. Vamos lá ver. A verdade é que nós assistimos aqui a um momento dado de tudo que passou a constituir uma unidade perante a potência colonial de Portugal, não é? E, portanto, portanto, mesmo a reação anticolonial nasce em vários sítios, em vários pontos do território angolano, inclusive também em Cabinda, não é? Bom, esta questão é uma questão muito delicada, é uma questão muito séria, é uma questão que desde há muito tempo já devia ter sido abordada com muito atenção, com muito cuidado e com vontade de resolver. Eu cresci na ideia de que Angola e Cabinda eram um todo, mas politicamente depois também vi que a Cabinda tem uma especificidades. Bom, aliás, nós no manifesto da Revolta Ativa dizíamos mesmo a palavra que se devia estudar a questão específica de Cabinda. Mas não quer dizer, portanto, como disse, a minha concepção era de que tudo é um todo com das tais especificidades.
Bom, muito bem.
Agora, não é uma opinião, porque é um assunto que os cidadãos e o país e o poder e os vários dirigentes devem discutir. Agora, não posso pronunciar categoricamente sobre isso, porque é um assunto que não tem sido abordado com muita profundidade.
Muito bem. Então agora...
É de um lado que é do outro.
Claro, claro. Então agora vamos para os telefones outra vez. Eu vou começar em Malanje, com o senhor Luani Maturi. Senhor Maturi, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Muito bem, Sr. Maturi, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
É verdade, boa tarde ainda América e boa noite aqui em Angola, igualmente no senhor convidado.
Muito, okay? Muito bem, obrigado. Faça favor.
Eu gostaria de acrescentar o seguinte, lembramos bastante, o colono fez aqui em Angola cerca de 500 anos aqui no país. Felizmente, não foi o único partido do MPLA para libertar esse país. Mas o povo do município de Matango se pergunta o seguinte, como é que aqui no Matango não temos direito Esse que chama aqui direito do município da província de Malanje, que é Massango. Não temos direito da estrada, não temos direito de medicamento, falta dessas escolas, até na questão do registro civil, então, incontável. Senhor convidado, por favor, responda essa pergunta perante a todos, para o povo de Massango também ouvir. Num país democrático, num país de direito, como que pode se governar? Vai continuar a criar o bloqueio político, sem nos dar aquilo como favor enquanto é nosso direito.
Muito bem. Era o senhor Luani Maturi, em Malanje. Adolfo Maria, eu não sei se quer comentar, portanto, um ouvinte, obviamente, irritado com a situação.
Bom, eu não posso responder pelo governo, né?
Pois.
Agora, acho bem que os cidadãos formulem as suas queixas, não é? E agora é preciso vermos que o país vai evoluir, como é próprio da história da humanidade, e depois se verá como é que se resolvem ou não os problemas das populações. Talvez através do poder autárquico, se ele for implantado de maneira correta.
Uhum.
Aí talvez as populações tenham mais voz e possam intervir, que aliás esse é o objetivo de um poder autárquico, de um poder local.
Muito bem.
Pronto, respondi.
Ok. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas antes de avançarmos para este ouvinte que eu tenho aqui em linha, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe. Eu sei que você respondeu isto na entrevista que deu ao Novo Jornal, mas eu queria que você falasse aqui um bocadinho sobre isso. Há várias figuras históricas em Angola, como Viriato da Cruz, o próprio Mário de Andrade, e por que não você mesmo? Vá lá, que foram vítimas, podemos dizer, de injustiças, não é? Viriato da Cruz morreu no exílio, uma pessoa que teve um papel preponderante na formação do MPLA. E agora começa-se a ver isto ao de cima. Houve pessoas, como você já disse, também foram fuziladas e foram... Como é que você acha que isto, quer dizer, que este reconciliar pode ser feito? Porque há quem queira vingança, não é?
Não, isso nunca. Quer dizer, aliás, eu sempre escrevi e digo que ajuste de contas não. Quer dizer, não vamos aprofundar fraturas que já existiam, pelo contrário. Agora, começa por realmente se reconhecer o papel que cada um desempenhou. Isso põe as pessoas já num pé de igualdade e portanto, limpa, digamos, toda uma série de injúrias e de maus-tratos que as pessoas sofreram.
Uhum.
Não é? Por outro lado, é bom para o país saber realmente como é que foi evoluindo a sua luta, com lutas, digamos, é normal, num combate como este e prolongado, que haja divisões. Agora, as divisões depois podem ser resolvidas de imediato, a médio prazo, com diálogo, com tolerância ou não, mas no caso do MPLA não foi assim, não é? E não, no caso da UPA também não.
Quer dizer,
predominava a cultura de exclusão. Quem não pensa como eu é adversário, é inimigo, abate-se. E foi assim que fomos caminhando, quer na luta de libertação, quer no pós-independência.
Muito bem.
Bom, ou no acesso à independência e no pós-independência. Portanto, essa cultura é que tem de ser banida interiorizar os princípios democráticos e de respeito pelo outro. E não há dúvida nenhuma que figuras predominantes na luta de libertação ou dentro do próprio MPLA foram vítimas de muitas injustiças. Muitas injustiças. Só por causa de divisões que havia no movimento.
Muito bem.
Nessa ocasião, o movimento.
Agora eu vou para Luanda, para o ouvinte Ariosvaldo Veloso. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou ouvindo perfeitamente. Muito boa tarde ali, equipe da Voz da América.
Obrigado.
E boa noite ali para o caro convidado, o nacionalista em Portugal, a céu.
Muito bem. Diga.
Eu farei duas questões. A primeira, quase que o João Santa Rita tirou-me, mas ainda sou assim teimoso, vou fazê-la mesmo. Primeira questão é: será que o ilustre convidado acha que a atual liderança do partido MPLA é capaz de reescrever a história desse partido? A segunda é, vê que o presidente João Lourenço é capaz de se reconciliar com aqueles que têm alguma ferida, alguma mágoa do 27 de maio, visto que é uma questão que falou-se pouco na liderança transata, ou seja, até então presidente José Eduardo Santos, quase que não se falava sobre isso. E são muitas vítimas deste processo. Há órfãos, há pessoas que cresceram sem seus pais, mas que foram assassinadas por esse processo. Eu gostaria de saber, na visão do nacionalista, é capaz João Lourenço de se reconciliar com o passado do MPLA?
Ora, muito bem. Adolfo Maria, não sei se você pode responder pelo...
Não posso responder, mas há sinais de abertura que levam a discussões várias e que, portanto, podem ser encaminhadas no sentido de... podem resultar na reconciliação. A mim parece-me, pelo que já foi dito pelo presidente João Lourenço, que há vontade de reconciliação e de fazer participar os cidadãos na vida nacional. Uhum. Quanto ao 27 de maio, foi uma ferida imensa, precisamente com duas atitudes de exclusão, a da facção Unido e a da facção Neto. E, portanto, quer dizer, filiava-se na mesma ideia de exclusão. E, portanto, quem ganhou excluiu o outro, só que excluiu de uma maneira que terrível e que resultou em milhares de mortes. E, portanto, isto é uma grande ferida. Agora, e essa questão tem de ser abordada. Agora, como e com que cuidados e com que resultados, eu não posso passagiar, mas só digo que essa questão faz parte do global da reconciliação nacional.
Muito bem.
É que eu tinha
de... Sim. Você pessoalmente conheceu o Nito Alves ou não?
Conheci-o, o Nito Alves, sim. Ele, falámos com ele, o Gentil Viana e eu, já ele era ministro da Administração Interna, mas a delegação da Revolta Ativa procurou sempre diálogo. Já nos tínhamos dissolvido em 75, depois da Batalha de Luanda, e antes já estávamos a negociar a reintegração no MPLA, e a delegação do MPLA, não a primeira nem a segunda, mas depois ficaram durante vários meses, de vez em quando havia reuniões, a delegação do MPLA era constituída pelo Nito Alves e pelo Di Lola, portanto, de um lado, representante da direção, e do nosso lado, o comandante Munimambo, o Gentil Viana e eu. Eu fazia parte da delegação, portanto éramos três da Revolta Ativa e do lado de lá era Nito Alves, que era muito duro, que com muito pouca abertura, não é? E que instigava, aliás, o discurso dele na Câmara em 29 de março de 1976, foi já o anúncio de que ia começar a repressão sobre a Revolta Ativa, não é? Portanto, aí... a estrutura de pensamento era a mesma, a cultura era a mesma, a exclusão do outro. Mas pronto, não aceito de maneira alguma, repudio inteiramente a repressão sangrenta que se fez na ocasião do 27 de maio. Essa é a minha posição.
Sim. Adolfo Maria, olha, estamos a chegar ao fim, esta conversa fascinante. Eu creio, eu sou, vá lá, um amador da história, não é? Mas poderia ter ficado aqui consigo muito mais tempo, mas infelizmente estamos a chegar ao fim e há tanto para discutir, personagens, eu gostava muito de saber sobre o Viriato da Cruz, mas vai ter que ficar para outra oportunidade. Portanto, eu quero lhe agradecer imenso ter gasto aqui esta hora connosco. Quero também agradecer aos ouvintes que participaram e a todos que estiveram também pelas redes sociais.
Foi meu de conversar com os angolanos e conversar com os meus compatriotas e conversar convosco. E...
Muito, muito bem.
Pronto, expor as minhas ideias.
Pronto, eu agora tenho o seu número de telefone.
Obrigado.
Eu tenho o seu número de telefone. Sempre que houver uma questão histórica, eu falo consigo. Muito.
Vocês não deixam este mais velho descansar.
Ok. Pronto, muito obrigado, Adolfo Maria, a todos os ouvintes que participaram, um grande obrigado. E não se esqueça, sempre que quiser participar tem que mandar o número de telefone, se quiser fazê-lo pelo telefone. Não basta mandar só uma vez, para a semana, se quiser participar, tem que mandar novamente. Portanto, muito obrigado a todos e não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.